Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 19 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que fez uma transmissão online ontem no começo do dia para dar mais detalhes a respeito do PlayStation 5. Ela disse que ele tem um SSD de 825 GB com capacidade de expansão, e falou também que ele transfere arquivos a 5,5 GB por segundo, e tem um jeito lá de carregar conteúdos de forma ultra rápida. O processador dele é um chip personalizado com base no AMD Zen 2, e enquanto isso, a GPU é feita em cima de uma arquitetura chamada RDNA2, que tem um poder de fogo lá de pouco mais de 10 teraflops. A Sony detalhou também que o PS5 tem 16 GB de RAM GDDR6 e vai dar suporte a 4K ou HD, mas ainda assim, por enquanto, não mostrou nem o design do aparelho, nem quanto que ele vai custar e nem expectativa de data de lançamento. E enquanto isso, no Brasil, a Vivo e a Claro anunciaram que vão começar a dar internet móvel extra para aliviar um pouquinho, né, a vida do pessoal afetado por conta do coronavírus. A Claro comentou que quem tiver estourado o limite de dados vai conseguir ter até 100 mega por dia, né, só que tem que ver um vídeo primeiro lá do Ministério da Saúde. E enquanto isso, a Vivo anunciou só que vai dar um bônus de internet móvel, mas não deu detalhes a respeito da decisão. Ela só comentou que esse bônus vai valer para planos pré-pagos, pós-pagos e controle, e prometeu também, né, que isso vai começar a valer também com mais informações nos próximos dias aí para essa galera toda. E ainda sobre o Brasil, o Mercado Livre anunciou uma série de medidas relacionadas aí também ao coronavírus. Eles vão proibir anúncios com o nome do coronavírus na listagem, vão suspender a comissão que eles cobram em caso de venda de produto de primeira necessidade e disseram também que vão ficar de olho para começar a combater o aumento abusivo de preços aí em coisas como máscaras e álcool gel. Aí, especificamente no caso da proibição do nome da doença na listagem do produto, eles comentaram, né, que é para evitar da pessoa ser enganada, comprar uma coisa que fala que vai curar ou prevenir o vírus, mas na verdade isso não acontece. E caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos Estados Unidos, a Amazon falou que está contratando mais 100 mil funcionários para ter ainda mais gente trabalhando nas centrais lá de distribuição da empresa. Aí uma outra coisa também que ela anunciou é que, pelo menos por enquanto, não vai renovar os estoques de produtos que não são de primeira necessidade para ter mais espaço, né, para conseguir garantir os que são. Agora, quem está pensando em mudar um pouco a operação durante esse período aí de contágio do coronavírus é a Lyft, que concorre com a Uber nos Estados Unidos. A empresa confirmou que está pensando em fazer parcerias com governos e também com planos de saúde, e aí, com isso feito, pode começar a usar a estrutura dela para distribuir medicamentos e comidas aí com os carros da plataforma. E ainda sobre transporte, a Tesla vai ser obrigada a fechar a fábrica dela na Califórnia por 3 semanas. Na verdade, ela recebeu um puxão de orelha, né, por ter mantido a fábrica aberta mesmo depois de uma ordem de fechar por 3 semanas, e aí, perguntada sobre isso, a Tesla falou que achava pelo menos que podia continuar aberta porque se considera uma empresa de operação essencial. Bom, e por último hoje sobre esse assunto, deixa eu comentar que eu deixei aqui na descrição do episódio diversos links com compilados de aplicativos, plataformas também e serviços que estão oferecendo acesso gratuito ou com desconto aí nos próximos dias. Então, de Slack a Adobe, de TV a cabo também até serviço de streaming, a aplicativo ativo para Android e para o iOS tem diversas coisas de graça, né? Ou com desconto também para ajudar o pessoal nos próximos dias. Então passa aqui na descrição do episódio e pega os links que eu deixei para se entreter e se informar e também nos próximos dias. E já que eu citei o Slack agora há pouco, deixa eu comentar que pintou ontem a primeira atualização grande aí da plataforma, na verdade uma reformulação, né, da plataforma inteira. O Slack falou que consultou mais de 30 empresas, né, de vários setores diferentes para conseguir pegar o input de todo mundo, e no fim das contas o resultado é uma interface bem mais limpa e mais customizável, lá, mais fácil de navegar. Então a barra lateral, por exemplo, tem mais customização, né, mais agrupamento também de conteúdos, e a parte de cima ganhou um menu também de navegação, e para dar mais piada no que mudou, né? Entender melhor essas coisas todas, tem link aqui na descrição. E ainda sobre produtividade, o GitHub finalmente lançou um aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Esse app não traz a versão completa da plataforma, né? Mas um esquema aí para você administrar e também organizar os seus projetos. E isso inclui, por exemplo, leitura de código, tem organização de issues também, de labels lá, parte de pull requests e por aí vai. A chegada do app do GitHub vem quase 6 meses depois da notícia que eles estavam começando a fazer o aplicativo. E caso você queira baixar ele tanto no Android quanto no iOS, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Samsung, ela anunciou o 17º celular dela só nesse ano aí. Esse foi o Galaxy M21. O principal diferencial desse aparelho é uma bateria de 6.000 mAh, e aí de resto ele tem uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6,1 polegadas, com câmera frontal de 20 megapixels. Três câmeras atrás com a principal de 48 megapixels, tem até 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço. O Galaxy M21 vai ser lançado na semana que vem, por enquanto só na Índia. Ele vai chegar por lá, né, de acordo com a Samsung, custando equivalente lá um pouquinho menos de R$900. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou que está mudando um pouco lá o sistema do Samsung Pay e transformando numa carteira digital aí para a galera poder usar. Isso quer dizer que a partir de agora o pessoal vai conseguir fazer coisas tipo transferências, né, pagar contas também direto lá por meio do Samsung Pay. E para saber no detalhe as taxas, né, parte de saque também, geração de boleto e tudo mais que vai ser feito por meio de uma intermediária, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o mundo Android, pintou ontem no Google Tradutor, por enquanto só em 8 idiomas, aquele recurso de tradução simultânea com transcrição que eles tinham anunciado aí no começo desse ano. Então, por enquanto, só no tradutor do Android, né, você consegue usar esse recurso que reconhece o que está sendo dito lá em outro idioma e já traduz lá com texto, né, na tela do telefone do usuário. O Google explicou que o suporte inicial é para alemão, francês, hindi, inglês, português, russo e tailandês, e pelo menos por enquanto, né, não quis dar uma previsão para o lançamento aí da coisa toda também no iOS. Bom, e agora eu vou falar sobre o navegador Microsoft Edge, que está sendo apontado como opção menos segura de navegação aí, né, dos navegadores mais populares. Resumindo bastante aqui, né, o que rola é que um engenheiro lá da Trinity College da Irlanda fez uma análise dos principais navegadores do mercado, e aí o que ele descobriu é que o navegador manda lá para a Microsoft, né, servidores da empresa, dados de navegação, telemetria lá com identificação do aparelho. Ele disse que o navegador mais privado de todos é o Brave Browser, aí vem empatados depois o Google Chrome, Firefox da Mozilla e Safari da Apple. Em terceiro lugar, né, como menos privado de todos, aí sim ficou o Microsoft Edge. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela começou o dia ontem confirmando vários rumores e lançando aí vários produtos e atualizações. Ela lançou um MacBook Air atualizado com um teclado que funciona, chip Intel de 10ª geração que vai até um Core i7 de 1,2 GHz e até 2 TB de armazenamento, e anunciou também que no mercado americano ele vai custar a partir de $1.000, $100 mais barato aí, em relação à geração anterior. Já aqui no Brasil, né, por conta dessa alta do dólar, o Mac vai acabar chegando mais caro que a geração anterior. Então, se o mais básico antes custava R$9.700, esse sai por R$10.300 quando ele chegar no país. Aliás, todas as linhas de Macs e de iPads também sofreram reajustes, né, que passaram de 26% aí, dependendo do caso. E a tabela completa, se você quiser dar uma espiada, também está no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, falando em iPad, pintou uma geração nova do iPad Pro, que a Apple falou que colocou uma câmera nova na parte de trás, que é uma câmera LiDAR, que faz reconhecimento 3D. Aí por dentro ele tem um chip AZ12 Bionic, e junto dele, né, a Apple aproveitou para lançar também aquela capa teclado com trackpad, que era um rumor que vinha circulando. Aliás, pintou a confirmação ontem também, né, que o iOS 13.4 e não o iOS 14 vai chegar com suporte completo a mouse e trackpad, e caso você queira ver um vídeo com a demonstração, né, do comportamento do cursor aí, que por sinal ficou bem bacana, tem link aqui na descrição. Esse novo iPad Pro custa a partir de $800 nos Estados Unidos e vai chegar ao Brasil custando a partir de R$8.500. E enquanto isso, a capa com teclado e trackpad vai chegar ao mercado americano em maio custando a partir de $300 ou R$2.600 quando for lançada no Brasil. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar, a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!